sou Daniel e seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast. No episódio de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre ética e moral cristã, e eu não estou sozinho. Entre com a gente com o Thomas e o Carlos, para falar um pouco mais sobre o que a Bíblia traz sobre a ética e a moral, como podemos aplicar isso no nosso dia a dia, trazendo sempre a luz da palavra de Deus. Bom, como eu disse, eu não estou sozinho aqui nesse programa, nesse belíssimo podcast. Está comigo o Thomas e o Carlos. Qual dos dois quer se apresentar primeiro? Falar de onde vocês são, igreja, idade, curso, relacionamento.
Eu sou o Thomas, H-I-S, sou de Taubaté, no interior de São Paulo. Sou membro ativo da primeira igreja batista de Taubaté. Curso de teologia básica pelo seminário da minha igreja. Tenho 19 anos, 18 anos, nem sei minha idade mais. E faço engenharia na UFPR, engenharia civil.
Pô, sou o Carlos, sou de São Paulo, capital. Eu faço direito no Mackenzie e agora comecei também um curso básico de teologia do Martin Luther.
Bom, eu, como falei lá no começo, me chamo Daniel, tenho 22 anos, estou terminando direito pela Universidade Tiradentes, estou terminando já a faculdade no 10º período. E na igreja, faço parte da Igreja Unida, e lá eu atuo no Ministério de Louvor e às vezes dou umas palavrinhas por aí. Bom, para começar, eu queria saber de vocês, o que é que vocês entendem sobre ética e moral cristã, e o que é que vocês veem como importância e relevância do estudo dela, principalmente nos nossos dias atuais, porque o que é que eu vejo muito hoje em dia nas igrejas, principalmente no meu jovem, a gente tem muito choque de certo e errado. Ah, porque na igreja de fulano tem tatuagem e na minha não tem. Ah, porque ciclano usa saia e a minha só não pode. Tem uma pó de calça, outra não pode. E por aí vai. Então eu acho que nortear alguns conceitos baseados na ética e na moral cristã ajuda a entender e até saber o que é que pode e o que é que não pode na igreja. Aí eu queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre o que é que vocês entendem sobre ética e moral e partir também da importância do estudo.
É importante para começar, geralmente entende-se, assim, um senso comum, ética e moral mais ou menos como a mesma coisa, tanto que você vê por aí a código de ética, e não sei se é o termo apropriado para esse tipo de documento, por exemplo, porque acredito que a distinção fundamental de ética e moral é na questão do âmbito de aplicação, porque a ética, ela, por definição, seria universal. Seria algo que você pode aplicar a basicamente todo mundo, em qualquer contexto cultural, em qualquer escala, né? Seja individual, seja coletiva. Agora, a moral, ela já é um conjunto, né? Ela está dentro da ética, sabe? Ela é uma parte, mas que ela pode abranger outras coisas que não necessariamente são universais. Ela é um pouco mais... não é bem subjetiva a palavra, mas ela tem uma aplicação um pouco mais ampla que a ética. E essa distinção, ela é importante justamente para a gente entender até onde a gente pode fazer comparações entre, por exemplo, ideias de determinados grupos e até onde a gente consegue aplicar cada ideia na nossa própria vida. Acho que começando por aí já é algo, um rumo interessante a se tomar.
E aí, Thomas, o que você acha? O que você pensa?
Eu basicamente concordo com o que o Carlos disse, mas gostaria de contar uma história aqui que eu tenho. Ano, né? ensino fundamental, a minha professora, tipo, a apostila da minha escola veio bem grande, assim, no meio, né, no meio da capa, né, escrito ética. E daí eu falei pra professora, o que significa ética? Eu lembro dessa cena bem clara na minha mente. Ela tava arrumando a área da professora, que ficava no fundo da sala, material de todos os alunos. E daí ela pegou uma tesoura de uma outra pessoa e falou assim, ó, se você pegar a tesoura dessa pessoa e desse pra você, seria certo? Eu falei, não, é a tesoura dela. Ela falou assim, então, justamente, isso é ética. E ela não explicou mais nada. Então eu fiquei, tipo, o que é ética, né? E é basicamente isso que o Carlos disse, né? Quando a gente leva pro bem da igreja, a gente tem que lembrar que existem diferentes tradições, né? Você falou, por exemplo, da calça e da saia, mas que isso é totalmente tradição, entendeu? Porque algumas vão usar e outras não vão usar, e isso não atrapalha nosso relacionamento com Deus, e é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, na minha igreja, o meu pastor não permite que quem esteja no púlpito use calça, as mulheres, né? Mas as mulheres que não participam do púlpito não tem problema usar calça nenhum. Então, é uma questão de tradição, entendeu? Tipo, uma igreja faz, o que outra não faz. Mas quando a gente vai para um âmbito da tatuagem, eu lembro de dois versículos muito claros, que é aquele que está em Levítico, que fala que não devemos marcar nosso corpo, e o de Romanos, que fala para não nos amoldar ao padrão deste mundo. Então, se a gente fala, se a gente faz o que o mundo está fazendo, quem somos nós para julgar o que o mundo está fazendo de errado, né?
Esse cito que você citou de Romanos é interessante e também vai nortear um pouco da nossa discussão mais à frente. Só que, antes de pegar já desse ponto que você citou, eu quero voltar um pouco para o que o Carlos falou acerca da universalidade da ética. Porque eu acho que, se você for em qualquer país, hoje, até mesmo desde o começo, todos os países vão ter como ética a questão do não matar. Então, todos os povos têm como padrão ético essa questão da não matar. Eu não conheço até hoje em dia, eu não vi em nenhum estudo uma nação, um povo, um país diz que é tipo você chegar e ter a vida da pessoa que você quer e bem tem. Então, Kant, ele vai falar na ética dele, no estudo sobre ética, que o indivíduo aí já nasce com esse sentido, com essa ética dele. Então, partindo desse pressuposto que já nascemos com a ética, eu quero chegar lá no começo do mundo da criação, lá em Gênesis, já para começar a botar um pouquinho de fogo na discussão. O homem já nasce com a ética ou ela é adquirida com o passar do tempo? Não só ética, mas como a moral. Porque o que a gente vê no Éden, na criação, é o seguinte: é Adão e Eva vivendo em harmonia, em perfeito estado, ambos sem vestimenta, nu, pelados, largados e pelados. Só que a partir do momento que eles desobedecem ao Senhor, eles comem lá do fruto, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. Adão tem a consciência de que algo que ele está fazendo é errado. A forma como ele estava se portar não é moral. Então, o que é que ele faz? Ele corre para fazer roupa. Ele se esconde, na verdade. Quem faz a roupa é o Senhor depois. Mas ele fica escondido, porque ele percebe que, naquele momento, ele estava errado. Então, nesse primeiro ponto, vocês acham que Kant está certo? Nascemos com ela ou desenvolvemos no começo, tá? Durante a nossa vida?
A gente tem que lembrar que no Éden a gente não tinha o pecado, né? Dentro de nós, digamos assim. A gente não tinha o pecado dentro de nós, a gente não tinha noção do que era o pecado, e a gente tem que estabelecer que o pecado é rebeldia contra a vontade de Deus. Isso a gente tem que estabelecer. Então, quando Adão e Eva comeram do fruto, eles tiveram contato com o pecado, que abriram os olhos deles para verem, tipo, mostraram o que eles estavam vendo, que não era pra gente ver, basicamente. Então, quando a gente fala de, tipo, a universalidade da ética, eu acho que a gente... porque é uma discussão muito delicada, entendeu? Porque a gente não pode simplesmente falar que a gente, entre aspas, recebeu ética e moral junto com o pecado, mas também a gente não dá pra falar que, tipo, a gente já possuía disso, porque é muito complicado. Mas... Ah, eu errei, calma, deixa eu reformular a pensamento.
Desculpa. Ah, reformou a pergunta.
Oi?
Pode reformular a pergunta, a resposta.
Então, vou reformular. Se o Carlos quiser falar, você pode falar, Carlos.
Então, é meio complicado, até porque, principalmente a parte da teoria do Kant, é um pouco além de a gente nasce com ética, né? Porque é a questão do apriorismo kantiano, né? Fala que é tipo conhecimento, therefore, a ética, ele é parte a priori, você nasce com esse conhecimento, e você também recebe conhecimento depois empiricamente, né, através da experiência. E a questão da moral, ela é aprendida pela razão, né? São os imperativos categóricos. São, enfim, bem resumidamente, você agir de uma forma que a sua ação pode ser universalizada. Você não rouba porque se todo mundo roubar, vai gerar um caos. Mas, de certa forma, tem essa ideia, né, de a gente nasce já com a moral incutida no nosso pensamento. Eu acredito que sim. Essa parte de a gente nasce com preceitos éticos, com instintos éticos, digamos assim, talvez não seja tecnicamente a melhor expressão. Mas... acredito que mesmo antes do pecado, a gente já tinha essa noção de ética, de que é correto você obedecer, por exemplo, a Deus. Essa parte mais comum, assim, da ética, eu acredito que ela não surgiu com o pecado, sabe? A questão do pecado é que, a partir dele, começaram a existir atitudes antiéticas. Eu diria que a quebra da ética surgiu com o pecado. Mas, de certa forma, a ética já estava lá antes, sabe? Ela fazia parte já da imagem de Deus. Porque Deus é um ser ético. Logo, o ser humano sendo criado à imagem de Deus, um dos atributos comunicáveis é justamente a ética, o conhecimento do justo, o conhecimento do que é certo. Porém, quando ele come, ele também começa a poder fazer coisas erradas, porque ele tem a imagem de Deus ali corrompida. Então, de certa forma, a gente já nasce com ética, né? Nascer com ética. Mas, justamente por causa dessa questão da imagem de Deus. O Imago Dei é um conceito-chave para entender essa questão da ética.
Eu acho que a gente consegue perceber isso bem claramente quando a gente vai tratar com crianças, né, velho? Porque você fala para a criança fazer alguma... Quando a criança faz alguma coisa errada, ela sabe que fez alguma coisa errada. Às vezes não precisa você nem brigar com ela, para ela já estar com aquela cara de desculpa, eu sei que a culpa foi minha. Mas é bem explícita essa parte, né? E a gente consegue perceber também universalidade da ética, quando Lewis fala no Cristianismo Puro e Simples de que a maioria das civilizações primitivas, como China, os indígenas, os romanos, gregos e entre outras muitas civilizações antigas, todas tinham basicamente os mesmos princípios. Não eram exatamente iguais, mas todos tinham o mesmo princípio de ideias, entendeu? Então, por exemplo, se em uma civilização eu poderia ter uma esposa, em outra eu poderia ter quatro esposas, beleza, são regras diferentes. Mas todas contêm o mesmo princípio de que não posso ter todas as esposas que eu quero. Então a gente consegue perceber bem claramente essa coisa de que, apesar de essas civilizações antigas não terem contato entre si, o ser humano próprio já desenvolvia isso dentro de você. Como o Carlos falou ali, de, entre aspas, nascer com ética, entendeu? Alguma coisa bem inerente ao ser humano.
É, eu ia falar um pouco sobre a questão das crianças, justamente também por causa disso. Você tocou num ponto interessante. A criança, ela é sacana. Tem coisas que ela sabe que ela já fez errada. E talvez você nem explicou pra ela que é errada. Ela já vem chorando. É incrível. Agora, tem coisas que ela faz. Se você não ficar falando toda hora que é errado, que é errado, que é errado, ela não vai perceber. Ela tem que ir adquirindo esse entendimento com a vida mesmo, com a experiência de vida. Porque é muito comum você ver criança, seja homem ou mulher, andando por aí, calcinha, sutiã, ou então de só de cueca. Eu conheço um rapaz que ele foi educado, cresceu, vivendo só de cueca, desde criança. E aí ele foi crescendo, até chegar na adolescência. E ele não tinha caído a ficha pra ele ainda, que não cabia mais pra ele se portar daquela forma. Que ele não era mais filho. Porque tem comportamentos que são aceitáveis, que não são errados pra um certo tipo de faixa etária de idade, por exemplo. Como a criança, que a gente sempre releva muito as crianças. E pra quando ele chega em um certo determinado ponto da vida, conceitos e princípios começam a cair, a pessoa tem que enxergar que as ações dela é certa e é errado. E às vezes por si só ela não consegue enxergar porque ela não foi educada para isso. Mas tem coisas que ela vai ter em si como errada ou certa, por aquilo que o Carlos falou. A gente foi criado em mais semelhança de Deus. Tem coisas incomunicáveis conosco. Não quer dizer que também a gente é Deus, né? Pequenos deuses aí, uma discussão que tu manda. Começar assim. E depois da queda do homem, Adão e Eva, tem o fatídico dia, o grande episódio da morte de Abel, quando Caim mata ele. E é interessante na conversa entre Deus e Caim que Caim sabe que ele fez isso errado. Porque quando Deus pergunta pra ele, né, que tá seu irmão, ele dá uma resposta de quem não tava nem aí pra Deus. Sou eu o cuidador do meu irmão? Ou seja, eu sei que eu fiz alguma coisa errada. Você também sabe. O que é que você quer? E aí você já tem esse choque dessa ética que é errado você matar alguém. E também já tem uma punição. Antes mesmo da lei mosaica. Qual é a punição que Deus dá pra Caim? Ele recebe uma marca. Todo mundo que tivesse visto aquela marca ia fazer algo contra ele. Então a gente tem um conceito que quando a ética ela é quebrada, ela gera consequência. E aí, quero trazer esse ponto aqui para você. E a gente começar a discorrer um pouco sobre ele. A gente falou no começo sobre a universalidade da ética. Que ela vai ser universal para todos os povos. E eu ouvi um professor meu falando o seguinte, que a ética, ela sempre vai ser ética, ela nunca vai deixar de ser ética. O que era ética lá nos primórdios é ética hoje em dia também. Mas a moral, segundo o professor falou, ela é mutável. Ela muda com o passar do tempo. Um exemplo é que determinada conduta praticada nos anos 1940, por exemplo, penalizada no Código Penal brasileiro, e hoje em dia não é mais. Como é a prática da traição, o adultério. E hoje em dia não é mais. Então, e aí? Essa moral, ela pode ser mutável ou ela é imutável? Primeiro a moral, eu digo moral secular. Depois a gente parte para a moral cristã.
Olha, eu acredito que a moral secular é completamente mutável. É bem o que Bauman disse da liquidez, né? Tipo, tudo muda muito rápido, tudo não tem, tipo, persistência, tudo tende a mudar muito rápido, né? Então, tipo, eu tô lendo um livro sobre relacionamento e já no primeiro capítulo ele traz esse exemplo, né? Então ele começa contando que em 1900, na década de 1900 ali, os casais eram arranjados, digamos assim. E então, tipo, se o cara queria namorar uma garota, ele tinha que conversar com os pais e os dois iam ficar, tipo, na casa deles à vista de todo mundo. E conforme passado o tempo, ele conta esse passado o tempo, foi surgindo o carro, aí eles tiveram uma mobilidade maior, aí começaram a ter algumas... a tentação começou a aumentar, então começou a ter um pecado muito maior envolvido. Então a gente consegue ir até chegar no nível que a gente está hoje, né? Então a gente consegue enxergar claramente a mudança de que o que era errado para a sociedade em 1900 e o que é errado para a sociedade de hoje, né? Então a gente infelizmente vai perdendo muitos padrões morais e deixando de ganhar outros. Então a gente acaba vivendo meio que uma liberalidade nos padrões morais, né? Mas no entanto a moral cristã ela já muda bem menos, porque ela passou por um processo muito, muito longo, né? Desde o Éden até aqui, muitos padrões foram construídos e tem um livro pra gente seguir, né? Que é a Bíblia, que é nosso guia de moral, nosso guia de ética, pra gente ter certeza do que é certo e do que é errado. Então, além do Espírito Santo, né, que sempre avisa pra gente o que a gente faz de errado, mas a moral, a ética, ela dificilmente muda, dificilmente. Era isso mesmo.
E aí, Carlão? O que é que tu achas? Moral secular, assim, ela é mutável, como o Thomas falou, ela é líquida, por um motivo, porque ela não tem referencial, porque existem muitas teorias morais, falando academicamente, né? Existem diversos autores e correntes diferentes sobre essa teoria da moral, existem de mesmos autores correntes de interpretação, justamente porque a moral fora da perspectiva cristã, ela não tem um referencial absoluto. Ela, por exemplo, Kant diz que a moral ela pode ser aprendida pela razão. O Jeremy Bentham vai falar que aquilo que é moral é o que traz maior utilidade. O Nietzsche vai falar que não existe moral. E você tem diversas teorias. Então, é algo totalmente instável. É algo totalmente sem um referencial.
Volúvel, né?
Exatamente. Diferente da moral cristã, da moral baseada na Bíblia, porque a Bíblia ela tá lá, sempre foi aquilo, e ainda que os tempos mudem e algumas coisas sejam aplicadas de uma forma um pouco diferente, a moral ela não muda, ela é a mesma, são os mesmos preceitos. É claro que, por exemplo, o que antes era um casamento arranjado, hoje não é mais uma questão de qual envolvidos ali, o noivo e a noiva, não vão ter participação nenhuma no processo, ainda vai ser o pai que escolhe. Mas existe, ali, puxando um pouco do vocabulário do direito, um bem jurídico protegido, que é a autoridade do pai, nessa relação também, que isso não muda. O que antes, então, entendia-se como pai, escolhendo sem participação qualquer da filha, por exemplo, o cônjuge dela, hoje, falando do ponto de vista cristão, não seria mais assim, né, de ser um casamento arranjado, mas ainda assim a autoridade do pai, ela permaneceria e ele teria voz ativa, ele poderia falar, você não vai namorar com a minha filha e acabou. Ou você está autorizado. Existe um valor protegido que é imutável. Então por isso que a ética cristã ela é inclusive tão superior às éticas, às morais seculares. Porque no cristianismo, pelo menos, ética e moral estão muito mais próximas do que a gente vê fora.
E um ponto que eu achei interessante, Carlos, é que você colocou o plural ali em éticas e morais, né? E é basicamente isso que a gente vive, né? É, cada um tem o seu próprio jeito de pensar, o seu jeito de ser, e tantos os outros. E é bem isso mesmo que a gente está vivendo hoje, né, cara? Porque você consegue enxergar muito por aí as pessoas falando: ah, você não pensa do mesmo jeito que eu? Ah, então tá bom, então vive sua vida, eu vivo a minha. Não é bem assim que a gente tem que viver, né? Acho que a gente tem que, tipo, viver em sociedade. Tipo, o outro depende de mim, eu dependo do outro, tá ligado? Por mais que indiretamente. Então, essa questão das múltiplas morais e éticas que existem no secularismo é uma máxima, é uma verdade.
Ah, velho, se você também pegar... Porque, tipo, a gente tá falando sobre ética cristã, sobre moral cristã, e vocês falaram sobre casamento, e você vê na Bíblia um padrão estabelecido por Deus sobre o casamento. Deixar o homem seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher e tornar uma só carne. É um homem, uma mulher. Paulo vai falar a mesma coisa lá em Coríntios, se não me engano. Tem a sua única mulher e tudo mais. Só que é que a gente vê no decorrer da Bíblia, principalmente no Velho Testamento, são pessoas, povos de Israel, utilizando-se da moral e dos costumes dos outros povos, e tendo duas mulheres, 300 mulheres, alô Sansão, ou Salomão, Sansão também, Sansão tem um...
Davi.
E assim, você vê a moral e a ética secular do meio não cristão sendo incorporada, sendo embutida no meio cristão. E isso não entra nem só no Velho Testamento. Então, a gente tem muita coisa que é utilizada hoje em dia no meio da igreja por causa disso. Ah, não, mas pode isso. Tá, mas pode ir só onde? O que é que Deus e a Bíblia vai falar sobre isso? O que é que a palavra de Deus fala sobre? Então, entender um pouco sobre isso, sobre essa referência que a gente tem. O Carlos foi bem pontual quando ele falou isso. A ética e a moral secular, ela é variável, ela muda muito. Porque ela não tem uma referência. Então, se a gente partir desse pressuposto que eu tenho uma referência para viver, então, seguindo essa referência, muitas coisas da minha vida já vão estar resolvidas. Não só na ética, não só na moral cristã. Alguém tem mais um ponto para pontuar?
Uma parte que eu acho interessante que eu extraí daqui, quando a gente age baseado na ética, a gente espera que o outro aja baseado na ética também. Então, por exemplo, eu tô num transporte público e dou lugar para uma velhinha, para uma senhora de idade, e a pessoa que estava do meu lado, que tinha mais ou menos a mesma idade que eu, não deu para outra pessoa. E daí aquela falta de, entre aspas, compromisso com a ética, com a minha ética, me causa raiva. E eu acho que quando eu li o extrato disso no livro, eu acho muito interessante. Porque quando a gente age com a ética e o outro não age, isso causa revolta na gente. E isso é muito interessante da gente pensar, porque a ética cristã e a moral cristã que está embutida dentro da gente faz a gente reprovar o que o mundo faz. E isso é uma coisa que eu acho bem interessante para ter uma ideia, assim, porque a gente, algumas coisas não são claras, mas que a gente nunca parou para pensar, entendeu? Não é uma coisa assim que, nossa, penso nisso 24 horas por dia, mas é um negócio que, tipo, é interessante, entendeu?
E você percebe além de ter choque cultural, que também tá um pouco inerente à moral, mas aí agora a moral secular, a gente também tem um choque de moral em si. O cristão, no mundo secular, ele tem a sua moral cristã sendo em choque todo momento com a moral do mundo. E aí o problema tá esse. Como é que o cristão vai se portar? Ele vai se basear na moral referencial em Cristo? Ou ele vai se portar no referencial e na moral do mundo, que é pautada no pecado, de certa forma? Porque, cara, não entra na minha cabeça alguém que é cristão dizer que é normal, que é aceitável, que é tranquilo. E pra perto do nudismo. Eu não acho nem um pouco lógico isso aí. Ah, mas Deus nos criou assim. Deus nos fez assim. Ora, ora.
Que defende isso, cara.
Oi?
Tem gente mesmo que defende isso.
Tem, velho. Você vai encontrar doido pra tudo. Crianças, tem gente que fala aqui.
Cristã que defende aborto.
Eu já vi crente defendendo que pode usar droga. Crente pode existir.
Clássico. É, e topless, essas coisas. Porque, ah não, mas lá é normal. Lá é normal. Se for pra Ibiza, vai pra Ibiza. Rico. Quem vai pra Ibiza vai pra Israel.
Eu acho que
e
essa.
Aí, gente... Vai, pode falar.
Acho que essa questão é um tanto quanto clara, né? Acho que nossa vida tem que ser claramente pautada à luz das escrituras, né? Então, quando Deus fala que a gente tem que tomar cuidado pro irmão não pecar, utilizando esse versículo como um dos pontos que você diz da prática do nudismo, se tiver um outro irmão cristão lá, não sei o que, que os dois estão fazendo lá, tá? Deixar isso bem claro. Mas se tiver um outro irmão lá...
É um ponto turístico, velho.
Se tiver um outro irmão lá e esse irmão pecar por causa da nudez de outra pessoa, os dois estão pecando. Entendeu? Um porque causou pecado no outro, e o outro porque pecou por causa da cobiça, né? Então, tipo, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Então, além disso, a questão da tatuagem, que a gente vê difundida em algumas igrejas hoje, que, tipo, ah, mas tatuagem não tem problema, tatuagem não vai me, não vai atrapalhar no meu, na minha relação com Deus. Mas a questão não é atrapalhar o seu relacionamento com Deus. É, a questão é você dar o exemplo. Então, tipo, beleza, que hoje essa questão da tatuagem se tornou mais normal, mas qual era a chance de você encontrar uma pessoa cristã que seja tatuada? Então esses números eram, tipo, bem baixos, assim. Mas questão de conversão mesmo, é isso que a nova natureza, que ficou pra trás, não vai jogado no mar do esquecimento e tal. Então, tipo assim, quando a gente vê igrejas adotando medidas mundanas pra, entre aspas, atrair membros, a gente tem essa quebra da moral cristã, essa quebra da moral ética, porque a Bíblia é realmente muito clara em relação a certos pontos. Tatuagem é um deles, né? Então, essa é uma questão, tipo, muito importante também hoje em dia, que a gente vem enfrentando, né?
E você falou um negócio que eu, particularmente, pra mim, isso é... Não que eu faça isso, mas eu já vi no mundo. É uma prática tanto quanto normal. Pra mim, eu digo eu acho isso totalmente errado. Principalmente porque eu tenho na Bíblia exemplo de que Deus condenou, que Deus não aprovou essa ação. Noé, ele sai da arca e vai tomar um suquinho de uva. E aí ele fica loucaço da uva e fica nu.
Cara, eu louco. É uma expressão.
Ficou.
Agora, cara.
Ficou loucaço de uva. E ficou nu, velho. Ele fica nu. E o filho dele vai lá, vê a nudez do pai e não ajuda. E Noé repreende ele. Porque Noé, pra Noé aquilo foi muito errado. E se não me engano, os filhos dele, quando chegam lá e vê de primeiro plano, vê que aquele olhar tem intenção, eles evitam olhar. E eu já ouvi já relatos de pessoas que acham normal irmãos tomar banho juntos, nu, dependendo da idade. Eu acho isso totalmente errado, velho. Pelo menos pra mim isso é errado. Pai, filho, por aí vai. Eu acho totalmente errado. Não sei vocês, o que, é que vocês acham?
Deixa o Carlos responder essa que eu já falei demais, já.
Cara, eu vou falar a verdade. Eu não acho nada por motivo de eu nunca parei pra pensar.
Não, mas...
E se eu for formular qualquer opinião agora, ela vai ser um pouco... mal embasado. Mas de fato, tem o episódio de Noé, tem relato assim. Eu acho que, claro, dependendo da idade, por exemplo.
Sim, a idade, óbvio.
Vai dar banho no seu irmão mais novo. Convenhamos que é aceitável.
Não, isso. Então, isso eu concordo, a idade.
É um ponto importante, possível.
Mas isso me lembrou algo que eu tinha pensado um pouco atrás. Depois, quando o Thomas falou da tatuagem, eu acabei lembrando. E acho que agora é meio que a deixa perfeita. Que apesar de a gente ter uma ética universal, que a gente pode aprender essa a espinha dorsal da ética cristã está nos 10 mandamentos. Isso é indiscutível. Ali a gente tem ideias muito claras. A gente tem direito à vida, a gente tem direito de propriedade, a gente tem questão de mentira. A espinha dorsal da ética e da moral cristã estão ali. A gente tem morais. A gente tem a moral cristã, que ela pode, dependendo de uma cultura para outra, ser adaptada, mas é aquilo que eu comentei antes, de você ter lá o bem jurídico protegido, né? A coisa em si é a mesma.
A ideia principal, né?
Sim. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem também, isso é uma herança da Reforma Protestante, a questão da liberdade cristã. Tem aquela frase que uma hora dizem que é do Melanchthon, outra hora dizem que é do Lutero, outra hora dizem que é de Agostinho.
É minha.
Então, como eu não sei o autor, ela é minha.
Eu reivindiquei primeiro.
Que é aquilo, né? No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Alguma coisa assim. Né? Todo mundo já deve ter visto essa frase uma vez na vida, né? E é algo interessante a se lembrar. Porque apesar da gente ter um núcleo duro da ética cristã que é imutável, a gente não pode esquecer também que existem coisas sobre as quais a Bíblia não fala. Isso não é diminuindo a inerrância bíblica, a infalibilidade. Mas, por exemplo, a Bíblia não fala de carro. Isso significa que é pecado, não. Então, existem temas que a gente tem uma determinada liberdade cristã. Por exemplo, decência no vestir. É um princípio bíblico. Você tem que se vestir de forma decente. Acredito que ninguém que seja cristão de verdade, excluindo esses jovens relativistas de hoje, vai dizer que você não pode se vestir de... quer dizer, que você pode se vestir de forma decente. Porém, o que é vestir-se de forma decente? Aí a gente já entra em um espaço meio cinza. Porque todo mundo concorda que você tem que se vestir de forma decente. Só que aí uma denominação vai falar que a forma decente é terno e gravata exclusivamente. Outra denominação vai dizer que forma decente é só você não estar pelado. Então, essa zona cinza é onde a gente tem que tomar cuidado, principalmente para não cometer erros. É uma zona muito complicada e cai naqueles textos que Paulo diz. Ele fala que são discussões muitas vezes infrutíferas. Claro que se você está vendo uma denominação que pega essa zona cinza e transforma ela em algo libertino, ok, você tem que condenar. Mas, por exemplo, se tem uma igreja, vou pegar um exemplo assim, uma congregação que lá todo mundo usa terno e gravata e acabou, foi isso. Não é pecado, sabe? Então, não vou perder meu tempo querendo obrigar a galera da congregação a deixar alguém se vestir sem ser de social, porque eu acho que camisa da Piticas e calça jeans também é uma roupa decente, sabe?
E essa história, esse ponto me lembrou uma história muito engraçada, de que tem uma avó que ela mora no Rio de Janeiro e de vez em quando ela vem pra cá. E nesse dia em específico eu ia dar aula para as crianças, né, no culto infantil, e era verão, e aqui no verão costuma ter uns 32, 35 graus. 35 bem difícil, mas enfim, né. E daí eu tava de bermuda. Minha avó, como é assembleiana desde criança, nossa vida, ela me rechaçou. Falou assim, como assim você vai dar aula para as crianças de bermuda? Isso não se faz, tem que estar de calça. E foi uma discussão, tipo, muito desnecessária, não sei, talvez, como o Carlos disse, infrutífera. Mas no final acabei indo de calça mesmo para não aborrecer ela e tal. Mas foi uma história que eu acabei lembrando aqui.
Pode falar, cara. O Alessandro Vilas Boas, ele tava numa Assembleia de Deus, né? E o pastor, tipo, cortou no meio da ministração lá, e pra falar que, tipo, pros jovens lá, que não era pra fazer tatuagem, porque o Alessandro tem uma tatuagem no braço, né? Falou, vocês não vão fazer tipo, mano, sei lá, cara. Eu achei
Ele enfatizou que aquela tatuagem tinha sido feita antes dele se converter, né?
Sim, tipo, eu achei escroto essa palavra.
É, 100%. E, assim, vocês falaram sobre essa questão e eu comentei lá,
coloquei
esse versículo.
Só queria dizer que já passaram 45 minutos.
Ah, mas vai reduzir muito, né? Vai cortar o negócio.
Então, continue.
É melhor. E eu coloquei no grupo ontem, naquela discussão sobre dança na igreja. Eu não quero entrar em detalhes agora aqui.
Discussão quente. Nossa.
Mais que a gente imaginava.
Olha os barulhos de dança, vamos lá.
Fazer aqui um balé. E...
só não vale dança funk na igreja.
E eu joguei na discussão lá, o texto está em 1 Coríntios 11, que é acerca de uma discussão entre a igreja de Coríntios e a igreja, acredito eu, né, se estiver errado, quem corrija, e a igreja que estava lá em Jerusalém, que era a questão a respeito do uso do véu, porque você tem aí um choque, tanto cultural como moral. Ah, isso é errado, não é certo. E aí? Isso e aquilo. E aí Paulo vai dizer que se o cabelo é uma glória pra mulher e tudo e tal, e blá e blá e blá. Nessas polêmicas, assim, que como o Carlos já falou, tem coisa que a Bíblia não traz tudo a respeito, você tem que decidir entre a igreja se aquilo vai denegrir, ferir a imagem de Deus ou não. Por isso que a gente tem muita igreja hoje em dia que não tem o véu. A mulher não é obrigada a usar o véu. Porque entende-se que não vai ferir a imagem do Senhor, não vai ferir a honra e a glória dele. É uma questão tanto quanto cultural do que eticamente cristã em si. Vocês têm mais a falar ou a gente pode entrar num ponto importante agora?
Só queria mesmo enfatizar que é questão da tradição, né? Como eu disse lá no início, então, tipo, se uma igreja tem uma tradição X, desde que não tenha nada contra a Bíblia, não vejo problema pra mim. Da mesma forma que a igreja, outra igreja, tem um pensamento Y diferente do pensamento X, também não vejo nenhum problema, desde que esteja tudo de acordo com as escrituras, né?
É isso aí.
Cara, a ética e a moral é tão importante, não só para pautar o que a gente faz, como também para pautar o que a gente... não pautar em si, mas para dizer se a gente vai ou não exercer alguma função ou cargo na igreja. Porque é um requisito.
Não, pro céu.
Não, calma aí. Porque lá em... acho em Timóteo, 1 Timóteo, Paulo vai dizer uns requisitos para você ser presbítero, diácono. E dentro desses requisitos, a pessoa tem que ser uma boa pessoa, de bom testemunho. Não entre os seus companheiros, mas por de fora também. E cá entre nós, o que a gente mais tem hoje em dia são líderes e pessoas com cargo na igreja bem moral. Também bem sem ética. E aí? Toca fogo neles ou só tira o cargo?
Olha, eu queria muito responder essa, mas o Carlos tá bem quieto.
Pode responder, cara, fica à vontade.
Nessa, eu queria puxar a sardinha um pouco, né? Claro, pra minha igreja. porque meu pastor, ele tem uma atitude em relação a isso muito rígida e muito séria, né, em relação a isso. Então, por exemplo, tinha uma pessoa lá que eu conheço que estava passando por um processo para entrar pro campo missionário, né? E no meio desse processo ela foi pega em um pecado, que eu não vou falar qual, mas não é fornicação nem adultério, tá? Só vou deixar claro para vocês não terem pensamentos maliciosos em relação a isso. E essa situação, ela confessou pro pastor, e o pastor simplesmente, percebendo que era uma situação pública, ele simplesmente parou o processo dela de entrar pro campo missionário. E não só isso, isso é só um exemplo de que aconteceu na minha igreja com vários jovens. É, todo mundo foi colocado de banco, graças a Deus eu nunca fui.
Falou o cara, não, deixa eu só interromper aqui. Falou o cara que disse que foi pro, já foi pro gabinete do pastor. Pra quê? Pra conversar e bater um papo.
Sempre pra tirar dúvida teológica.
Sempre. Ai, meu Deus.
Mas a questão é que, tipo, meu pastor, ele tem uma atitude muito firme em relação a isso. Eu acho que é isso que falta nas igrejas atuais, né? Tipo, chegar e falar assim, ó, você fez coisa errada, você sabe disso, por isso você vai ficar sem trabalhar na igreja, vai ficar de banco. Beleza. Eu acho, tipo, super necessário isso, entendeu? Isso faz com que a pessoa tenha dentro de si a importância e a relevância do que é o trabalho dentro da igreja. Não é uma coisa que você faz só de domingo, não é uma coisa que você faz só de vez em quando, mas é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Você tem que viver uma vida de santidade, porque trabalhar na igreja não é só trabalhar na igreja, é viver uma vida de exemplo. Porque quando você está à frente, você é exemplo para os demais. E é isso mesmo que eu queria falar.
Isso aí entra também na questão do que tá no seu corpo. Porque você viver essa vida de santidade, e aí é uma questão até mais delicada, porque não é algo que você consegue identificar externamente. Alguns momentos dá, dependendo da magnitude do problema, você consegue. Mas é que, por exemplo, é errado você agir de forma correta, quando a sua motivação ela não é correta. Porque, por exemplo, se você está agindo de acordo com a moral cristã, né? Você está agindo moralmente, simplesmente porque você quer exercer um cargo na igreja, porque você vê lá que as regras do jogo são essas, né? Pra você. E às vezes não é nem porque você é ganancioso, que você é orgulhoso, quer ter um cargo, mas às vezes porque você realmente quer muito esse cargo. E ou, se você quer, você gosta da sua igreja, da instituição, sua igreja, você quer muito trabalhar lá e ajudar a igreja, e você vive de acordo com isso, para poder servir a sua igreja, você está errado. Porque a motivação do nosso agir corretamente não deve ser a igreja instituição, não deve ser a igreja pessoas, mas deve ser única e exclusivamente porque Deus mandou. Eu acho que uma resposta que falta aos cristãos, isso não só nesse ponto, é o famoso porque Deus quer. Então, uma coisa que a gente sempre tem que observar quando a gente fala sobre o proceder cristão, sobre a ética cristã, sobre a vida cristã, é que a gente não deve viver assim porque é bonitinho, porque a igreja manda, porque a tradição é assim, mas simplesmente porque isso agrada a Deus. Tanto que lá em 1 Tessalonicenses 4, quando Paulo ele vai falar sobre viver uma vida em santidade, ele exorta a igreja a viver de maneira a agradar a Deus. Então a vida em santidade ela é uma vida para agradar a Deus. É meio que um parênteses, talvez, mas
Mas é sempre importante a gente lembrar desse ponto do que move o coração. Porque muitas vezes a gente pode estar tendo um proceder externo correto com uma raiz idólatra.
Mas, não sei na igreja de vocês, mas no meu pentecostal, isso acontece muito. As pessoas são motivadas a servir, não por adoração, mas pelo carro que ela quer. O serviço está lá na frente e tudo mais. Então isso se torna fazer certo com a motivação errada. E é contra a ética, no caso, creio eu, de Deus. Ele pode fazer algo moral, mas com a motivação dele é errada, isso quebra um laço, uma corrente que se...
E uma coisa que eu acho importante falar também é que essa fazer o certo com a motivação errada é diferente, né, nos dois âmbitos da moral e cristã, moral e ética cristã e secular, né? Para o mundo, se você está fazendo certo, não importa qual seja a sua motivação. Daí eu queria colocar aqui uma mini discussãozinha durante esse pequeno debate de se uma pessoa faz o que é certo com a intenção errada, ela é uma pessoa boa ou é uma pessoa má? Porque um amigo um dia chegou em mim com essa pergunta e eu fiquei tipo, meio balançado no início, assim, depois consegui tudo bem desenvolver uma resposta mais embasada, assim, mas a princípio eu fiquei meio tipo... Hã?
Lá em Mateus, isso eu tô falando a grosso modo, agora de supetão. A grosso modo, Jesus vai falar lá em Mateus que nós que somos maus podemos dar coisas boas para os nossos filhos e etc. Então, o fato de fazer coisa boa não exclui a maldade que de fato existe dentro de mim.
Acontece. Achou que a luz dormiu, velho. Agora ele fez o trabalho dele.
É que eu tô com o apertar pra falar. Mas eu concordo com o Daniel, cara. É isso. A motivação e a ação não são coisas tão diferentes. Tanto que no Sermão do Monte, que é justamente o grande tratado moral do Novo Testamento, lá Mateus 5, 6 e 7, Jesus, ele fala que o adultério, por exemplo, ele começa no você olhar desejando. Então, a motivação por trás da ação, ela é parte da ação. É um todo, não é a motivação e a ação. Motivação e ação são uma coisa só. É meio que a frônesis. Paulo, ele usa lá em Filipenses 2 para falar... Né? Tem de vós a atitude de Cristo. Essa palavra para atitude é justamente isso, de motivação e ação direcionadas juntas, sabe? Assim, bem superficialmente. Então, o ter uma motivação errada torna a ação, por mais correta que seja externamente, em uma ação errada.
Pode continuar, Daniel.
Então tá. Então, pessoal, até aqui a gente deu uma análise não muito profunda, porque ninguém aqui é teólogo para estar fazendo uma análise profunda, mas falamos um pouco sobre o conceito de ética cristã, entendendo que a diferença entre a ética cristã e a ética secular é que nós cristãos temos uma referência, e essa referência que é Cristo, ele nos passa todo o entendimento dele, tudo que ele tem a nos falar na Bíblia, que tudo que devemos fazer deve estar pautado nas Escrituras, na Palavra do Senhor, e que embora algumas coisas não estejam relatadas na Bíblia em detalhes, pois o contexto da época era outro, não exclui a força, a soberania da Palavra do Senhor. E não exclui também que a lei de Deus, a que são a pergunta por Carlos foi a, como você falou, esqueci agora, a espinha dorsal, isso. A espinha dorsal, ela não é imutável, porque Deus não muda. Ele, quando Moisés pergunta a ele quem ele é, a resposta dele é, diga que o eu sou, então ele é. Então ele não vai mudar, ele sempre será, sempre é Deus. Entender que devemos ter ações corretas com a motivação correta e não fazer o que é certo pensando e querendo por motivos errados. Porque a moral e a ética ela não vai só nos ajudar a ser bons cristãos e a dar exemplo ao mundo, mas também vai nos conduzir nessa vida até Jesus voltar. Alguém quer dar alguns agradecimentos finais?
Ô Dan,
passar um Instagram.
Ô Dan, uma coisa que eu vi no podcast que eu acho legal você fazer, o Carlos depois corta essa parte, é alguma indicação de livro. É, tipo, se a gente...
Sim, eu vou...
Se a gente tinha alguma indicação... Ah, eu só queria agradecer mesmo minha mãe e meu pai, que sempre me apoiaram até aqui, né?
Alô, João.
Gato. Não tem um gato, eu queria agradecer a minha avó que serviu de história aqui pro podcast. Mas para isso, só tenho a agradecer a Deus pelo conhecimento que ele me proporcionou durante o ano do curso, né, que ele estava fazendo. E isso.
Agradeço aí, Carlão. Bom, agradecer aí ao professor, ganhamos 3.
A luta era difícil, mas felizmente conseguimos conquistar os 3 pontos.
É, não, falando sério agora, agradecer sempre primeiramente a Deus por poder estar vivo para gravar esse podcast. Nossa, minha avó tá fritando hambúrguer, subiu um cheirão aqui. Agradecer a minha
pipoca aqui.
Tá fritando. E é isso aí, principalmente a quem tá ouvindo, né? Porque não faz sentido a gente gravar uma coisa só pra gente. Então, quem aguentou a gente até aqui, quem inclusive compartilhou, vai compartilhar esse podcast, agradecemos profundamente a vocês. E é isso, deixar esse lembrete de que a gente sempre faça tudo pra glória de Deus. Quando a gente entende que Deus é glorificado nas nossas ações, é muito mais difícil a gente viver em pecado.
Alguma recomendação de livro?
Só um apontamento. Filme. Tudo pra glória de Deus, inclusive esse podcast.
Isso aí, vai ser
espero que a gente consiga ter abençoado sua vida através dessa pequena conversa que nós tivemos, né? E que possa ajudar também, né? Sua igreja, seu ministério, algumas igrejas pequenas que não tem tanta condição de manter um estudo assim. A gente conseguiu passar o que a gente tem, passar o que a gente sabe, né? E é isso.
Recomendem um livro, filme ou música pra quem tá ouvindo aí. Tá. Seus momentos aí agora.
Olha, eu citei esse livro aqui já, né? Queria indicar Cristianismo Puro e Simples, do Lewis, né? Que é um livro muito bom. Nos primeiros capítulos dele ele trata dessa ética e da moral cristã. E um outro livro que eu gostaria de indicar é Ética Cristã, do Norman Geisler. É um livro muito bom, né? Trata de temas muito atuais, assim, muito polêmicos, digamos assim, como eutanásia, aborto, pena de morte, e tudo à luz das escrituras. Né? E é um outro livro sensacional, que dá para ser utilizado em vários aspectos.
Eu recomendo o livro de Êxodo, A Carta aos Romanos, não é brincadeira. Olha, dá pra recomendar muita coisa do Luiz sobre isso, né? Nossa, que importa aqui. Tem o Cristianismo Puro e Simples, que o Thomas ficou. Tem também a Abolição do Homem. A Abolição do Homem é um pouco... é bem mais complicado de ler. Acho que é a obra mais difícil do Luiz. Recomendo ler outras coisas dele antes. Mas também tem A Última Noite do Mundo. Tem alguns ensaios muito bons dele. Também do Luiz. Ética para Viver Bem, do Luiz.
Que eu me lembre, assim, sobre esse tema de cabeça, tem esses. E, cara, eu tava com um livro em mente agora, tô até tentando olhar pra estante aqui pra ver se eu acho ele. Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. Ele não é tão direto sobre ética assim, mas tem várias aplicações que a gente pode fazer dele. É isso aí. E meu podcast, meu outro podcast também. Ouça. 207.
Coloca lá que você encontra. Bom, pessoal, leiam a Bíblia. É isso aí.
Melhor.
Se você gostou.
A gente tem que fazer um podcast só sobre Bíblia.
Eu vou chamar o Vitão Azevedo. Opa, corta isso aí. Bom, pessoal, se você assistiu, viu e ouviu até aqui, deixe seu comentário. Esse podcast já está disponível no nosso canal do YouTube, no Spotify. E deixe sua crítica construtiva. Ou não. Não sou lá, não mando a sua vida. Eu tô no... E estaremos aqui de volta em breve com outros temas sugeridos por vocês ou não. Porque quem manda aqui é a gente. Brincadeira. Valeu.